O forno apitou, hein? Atenção, atenção, chicos e chicas, tá na mesa. Começa agora o De Broa, o quadro do Chico Request, que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
Quando falamos de canabidiol, quais são seus primeiros pensamentos?
Apesar do uso recreativo ser o mais conhecido, hoje vamos falar de canabidiol administrado como tratamento que ativa e regula o sistema nervoso e imunológico.
De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o canabidiol representa uma abordagem alternativa e funcional para uma variedade de distúrbios, desde epilepsia, ansiedade até esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer e até mesmo câncer. Além disso, ele também é reconhecido por suas propriedades analgésicas e imunossupressoras.
Diante de tantos benefícios e potenciais terapêuticos, o principal obstáculo ainda é o preconceito em relação à planta que produz essa substância, especialmente devido ao seu potencial psicotrópico quando utilizada de outras formas.
A raiz desse preconceito vem de um pensamento antiquado, mas também rola a má informação. E como De Broa também é cultura, convidamos Daniel Lima, médico cardiologista e intensivista, para falar sobre o assunto. Bem-vindo, Daniel.
Boa tarde, gente. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando um pouquinho com vocês a respeito de um assunto, de certa forma, novo e, de certa forma, tão antigo. Né? O uso da maconha medicinal, o uso do canabidiol, do THC, como remédios para tanta coisa que a gente tem hoje.
Para já começar aqui a primeira pergunta, eu acho que é importante a gente entender, quem está ouvindo também, qual que é o mecanismo da ação do canabidiol no corpo humano e como que ele faz essa interação com o sistema nervoso e imunológico. Você conseguiria explicar isso para a gente de um jeito um pouco mais direto?
Consigo sim, Luísa, mas para isso aí a gente vai ter que voltar um pouquinho na história. A maconha ela tem vários compostos, entre eles THC, CBD, que é o canabidiol, tem CBN, CBG. Na verdade, são mais de 40 endocannabinoides e ainda a gente ainda está descobrindo alguns outros. Fora as outras substâncias que a maconha também tem, como os fitoesteroides, como as outras substâncias também responsáveis pelos efeitos benéficos da maconha. Eu prefiro chamar de maconha porque a gente transformar a maconha ou reduzir a maconha a canabidiol também é uma forma da gente reduzir o efeito dela. Tá? Quando a gente fala da maconha, a gente tem um efeito que chama efeito entourage, ou carruagem, entourage, carruagem em francês, que faz o seguinte, ele faz com que, se a gente usar várias substâncias juntas, a gente precise de uma dose bem menor delas para que tudo isso aconteça, para que a gente tenha o efeito benéfico dela. Você me perguntou como é que a maconha atua no corpo. Essa foi uma pergunta que eu acho muito legal, mas quem respondeu ela para mim foi um cientista búlgaro-israelense, ele chama Rafael Mishulam, e ele descobriu o seguinte, quando o pessoal pegava a planta e fumava a planta, a pessoa tinha alguns efeitos. Alguns ficavam mais alegres, outros começavam a falar demais, outros... E ele foi tentar descobrir isso. O que, que ele fez? Ele tinha um amigo que era delegado de polícia lá. Chegou na delegacia e falou, quero estudar isso. Me arruma um pouquinho de maconha para estudar isso. O delegado virou e falou, não posso liberar para você, mas vou liberar aqui um pouquinho. Deu um tijolo de um quilo de haxixe para ele. Ele voltou para casa com esse tijolo de um quilo de haxixe. É sério. Chegando em casa, ele pediu para a mulher dele, faz um bolo. E chamou todo mundo do laboratório de ciências para comer o bolo. Metade um bolo com haxixe, metade um bolo sem. Depois que ele viu os efeitos, ele começou a notar. E ele virou e falou assim, olha só. Metade do pessoal teve efeito, a metade que comeu o bolo com haxixe, a outra metade não teve. O corpo humano, ele não ia criar um receptor ou criar algum lugar para alguma substância fazer efeito, que essa substância não fosse produzida pelo próprio corpo. Não tem como o corpo humano preparar um receptor bioquímico para alguma coisa que está fora dele. Se eu estou tomando alguma coisa fora, ela me faz efeito. E ela tem que fazer porque tem um receptor meu aqui para funcionar. A gente só tem esse efeito se tiver um receptor. E esse receptor funciona para coisa externa, tem que ter uma coisa interna aqui que faça o mesmo efeito. E aí ele foi estudar o que era, a parte interna. E aí ele estudou dois tipos de receptores diferentes, chamados receptor CB1 e receptor CB2. Cada um deles com uma localização propícia no sistema nervoso, com predominância em alguns lugares. O receptor CB1, ele tem normalmente em regiões nervosas, cérebro, tireoide, vias aéreas, fígado, adrenal, ovário, e o receptor CB2, que é um pouquinho diferente, mas nos sistemas linfáticos. E a maconha atua da forma medicinal assim. Tanto os canabinoides entram no corpo, atuam em receptores, é um sistema que a gente não estuda na faculdade, pelo menos eu não estudei. Eu sou um pouco mais velho, então na minha época não tinha sistema endocannabinoide na faculdade. Mas a gente tem uma coisa hoje que a gente chama de endocannabinoma. Ainda assim, hoje eu trabalho com residente. Então, os residentes têm uma aula no curso inteiro sobre receptor CB1, CB2 e onde que essas substâncias externas, exógenas, como a gente chama na medicina, atuam. Tanto o THC quanto o CBD. Não são só eles, mas os dois. Quando os dois são os mais estudados, então acho que a gente vai falar mais dos dois aqui hoje.
Daniel, enquanto você estava falando, eu fiquei lembrando de uma coisa que eu já li em alguns lugares e eu queria saber se tem relação com isso que você explicou, se é um mito. Eu já ouvi falar muito que existem os dois compostos da maconha, dois tipos de maconha, um é que te deixa ativo e o outro é que te relaxa. Um pode te deixar ansioso e o outro te deixa mais relaxado. Se eu não me engano, um é o THC, o outro é o canabidiol. Isso é uma coisa que a gente escuta um pouco, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre.
Na verdade, quando a gente está falando desse tipo de coisa, a gente está falando de efeitos dos canabinoides, mas não são dois tipos de maconha, é muito raso a gente separar, e normalmente quando a gente, que é médico, lê, a gente lê sobre índica e sativa. A sativa deixa mais eufórico, a índica deixa mais relaxado, não funciona assim.
Uhum. Tá?
Hoje a gente tem mais de 300 strains de maconhas diferentes. Strains são subtipos. Como se fosse rosa amarela, rosa branca, rosa vermelha, etc. E tal. A gente tem mais de 300. Cada um com um tipo diferente de canabinoide. Não com um tipo diferente de canabinoide, cada um com uma proporção diferente de canabinoides. E o efeito principal dos tipos vai depender das proporções de cada canabinoide na planta. Então, por exemplo, se eu tenho uma variedade com THC muito, muito, muito alto, provavelmente ela vai causar mais ansiogênese, vai te deixar mais agitado, mais ansioso, costuma dar mais bad, costuma agitar muito, dar taquilalia, para não parar de falar o tempo inteiro, não parar de gesticular com as mãos o tempo inteiro, e causa crise de ansiedade, crise de pânico.
Uhum.
Se a pessoa não tiver acostumada, não tiver boa, faz mal mesmo. Se você for dar para idoso, por exemplo, não é que faz mal, não tem história de ninguém que morreu com isso, nem nada do tipo, mas dá enjoo. Da diarreia, da tonteira, baixa pressão, porque a pessoa é muito sensível e o THC em altas dosagens não é uma coisa legal.
Os compostos da maconha, eles são tratamentos alternativos em alguns casos, né? Ou seja, tem outros medicamentos com propósito de tratar outros distúrbios no mercado, mas esses compostos da maconha vêm aí como um tratamento alternativo. E eu queria que você me falasse como o uso das substâncias compara com esses outros tratamentos mais convencionais, se assim podemos dizer, disponíveis para distúrbios como epilepsia, ansiedade.
Alissa, vamos lá. Você falou como alternativa no Brasil, como é que funciona a legislação. A legislação brasileira ela é bem clara. O tratamento com cannabis ele é compassivo. O que significa ser compassivo? Já tem que ter testado alguma coisa da medicina alopática e não ter funcionado, ou que os efeitos colaterais sejam superiores aos benefícios. A partir do momento que você toma um remédio, e que esse remédio, que os efeitos colaterais desse remédio, você não quer esses efeitos, ou esses efeitos são muito ruins para você, aí a gente tem indicação de uso de cannabis. Tá? Vamos lá. O que acontece? Hoje no Brasil, a gente tem... Eu sou chato, por quê? Porque eu comecei a estudar maconha para provar que não funciona. Tá. Eu comecei a estudar exatamente porque eu sou do tipo de médico, eu sou intensivista. A diferença entre o meu paciente viver ou morrer, ela é desse tamanhozinho. Se eu fizer alguma coisa fora do que está no livro, provavelmente ele não vai sobreviver. Então, quando eu vou estudar alguma coisa, eu estudo ela até cansar e até provar o que eu quero. E eu comecei a estudar maconha para provar que ela não funcionava. Tá? Um caso na minha família... um caso mais complicado de uma paciente com síndrome fibromiálgica que queria, de qualquer forma, que eu estava usando antidepressivo, morfina, analgésico o tempo inteiro e nada funcionava. E uma vez ela me falou que funcionava era fumar maconha. Eu falei, ah, não, você está querendo arrumar desculpa. Isso aí é só para fazer bagunça. E fui atrás. E aí eu vi que realmente funciona. A gente tinha que ir com ela 2 a 3 vezes por mês no hospital para aplicar anestésico nas costas dela, tá? Porque senão ela não conseguia se mexer direito, de tanto que ela ficava travada em situações de ansiedade. E aí eu fui estudar, comecei a fazer um tratamento para ela. A gente começou a usar óleo, porque a diferença, depois se vocês quiserem até falo da diferença de vias de uso. A gente começou a usar óleo e tem, mesmo passando pela pandemia, nos últimos 4 anos eu levei ela 2 vezes ao hospital. Costumava fazer isso 2 vezes por mês. Então, isso, para mim funcionou demais. E a partir do momento que eu tenho esse caso em casa, por que eu não vou tentar fazer isso para os outros? Já que eu posso e que os outros precisam. Então, a Associação Médica e a Comunidade Científica Nacional, eles reconhecem poucos usos ainda da maconha, tá? Como usos específicos e como critérios bem estabelecidos, a gente tem prevenção e tratamento de náusea e vômito associado ao tratamento com antineoplásico, tá? Então, para quimioterapia, para pacientes que têm quimioterapia com náusea e com vômito, THC, não é CBD, é por isso que eu estou falando, é o THC que usa para isso. Tratamento de perda da apetite e da síndrome da anorexia e caquexia com AIDS e câncer terminal. E tratamento da dor neuropática, que não responde a outros tratamentos, da esclerose múltipla. Detalhe, as três indicações, e agora eu vou falar uma quarta, são de THC. Essas três são de THC, tá? As três indicações de uso médico de THC. A quarta indicação é tratamento de formas graves e raras de epilepsia, que não respondem à associação de anticonvulsivantes, principalmente em crianças. Síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut. A gente tem casos de crianças que têm 60 convulsões por dia em síndromes convulsivas graves. E com CBD isso deixa de existir. Passa de 60 para uma, ou passa de 60 para uma a cada 2 dias, 3 dias.
Daniel, você falou um pouquinho sobre o uso em diferentes casos, né, da maconha, como funciona um pouco esse uso no Brasil, o que é liberado, em quais casos. E a gente sabe que mesmo nos casos em que é liberado, né, existem muitas restrições, existem muitos desafios enfrentados pelo paciente. Existe a questão de compra, de seguro de saúde pública. Então, existem muitos pontos ligados aí, mesmo nesses casos em que já é permitido. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre os desafios que são enfrentados pelos pacientes que desejam acessar esses remédios devido a essas restrições legais ou outras barreiras.
Ô, Luísa, essa pergunta só tem tantas camadas. Vamos lá na primeira. O principal problema, não o principal, mas um dos problemas que o paciente que quer se medicar com cannabis encontra hoje é a falta de médicos preparados para atender ou para saber o que é. Hoje, a gente ainda tem, como a medicina é um extremamente elitista ainda, a gente ainda tem médicos que não sabem prescrever, médicos que não fazem ideia, e a maior parte dos médicos ainda é contra, baseada numa política médica e higienista lá da década de 20, 30 e 40. Maiores problemas do que esse. A maconha, como eu te disse, ela funciona como terapia médica alternativa ou compassiva. O que a gente usa como medicinal, na verdade, é óleo. Então, por quê? Porque se a gente usa a via fumada, ela tem uma duração de efeito de 2 a 3 horas. Ela demora menos tempo para fazer efeito, mas ela tem uma duração de efeito muito curta, de 2 a 3 horas. Quando a gente está usando o óleo ele dura de 8 a 12 horas, o efeito terapêutico do óleo. Então eu tenho uma segurança muito maior de fazer isso para os meus pacientes. As pessoas enfrentam o problema de não achar óleo de qualquer tipo. Hoje a gente... No Brasil, a gente tem somente um laboratório médico que tem direito à produção de CBD, e mesmo assim, CBD de THC, mesmo assim faz com o princípio ativo importado de fora. A gente consegue ainda, através da Anvisa, prescrever e o paciente consiga uma autorização, e que com essa autorização ele consiga importar o remédio de fora, mas mesmo assim, o custo ainda é muito alto. A gente está falando de custo por volta de R$2.300 a R$3.000 mensais, se a gente for comprar aqui no Brasil. Porém, se a gente conseguir importar, o custo cai um pouco. Eu tenho pacientes, por exemplo, que com R$600 de tratamento, eles fazem tratamento por 3 meses, 4 meses, com óleo importado, né? E isso a gente só conseguiu por causa da liberação da Anvisa de importação de alguns óleos específicos para o Brasil. Então, dependendo do que acontece, a gente consegue importar e fazer um tratamento mais barato. Mesmo assim, o que a maioria do pessoal tem feito? Ou pelo menos assim, a grande maioria que precisa mesmo do remédio e que não consegue ter acesso a ele tem feito. Se juntado em grupos cada vez maiores, construído associações de pacientes, e aqui em Juiz de Fora a gente já tem algumas, e com essas associações eles conseguem plantar a maconha e fazer o óleo. É uma coisa que não é tão difícil. Você hoje tem cursos na internet mostrando que para você produzir o seu remédio não é uma coisa nem muito cara, nem uma coisa muito difícil. Tá? Eu sei que a gente está falando aqui de Anvisa, que a Anvisa tem várias regras a cumprir, e ninguém está falando aqui para plantar. Mas eu também não posso deixar meu paciente, que tem direito à saúde garantido como direito constitucional, ficar sem o remédio dele porque não tem dinheiro para pagar por isso.
Daniel, eu fiquei curiosa sobre as vias de uso. Você comentou um pouquinho, falou muito do óleo, né? E eu queria entender se o óleo é o mais comum, é o mais utilizado hoje. Como é que funciona isso?
A gente tem várias vias de uso de cannabis medicinal, tá? A gente pode ter via oral, através do óleo. A gente tem via inalatória, ou vaporizada, ou através de cigarro. A gente, médico, realmente não recomenda muito cigarro por causa disso. E a gente tem diferentes tipos de indicação de via. Vou te explicar de uma forma um pouquinho mais tranquila. Para cada via que a gente tem, tem via inclusive intranasal já. Tá? A gente já tem alguns dispositivos que a gente aplica CBD ou THC no nariz, em casos de dor muito forte, e que tem uma absorção porque é a mucosa muito mais rápida. Tá? Cada via tem uma indicação de uso, cada via tem um tempo de uso e cada via tem uma meia-vida, que é o que a gente chama em medicina, é diferente. Quando a gente está falando, por exemplo, de via fumada, quem está fumando maconha, aquilo vai fazer efeito por volta de 15 minutos e a duração total daquilo por volta de 2 a 3 horas. Então, para casos mais complicados ou para doenças específicas tipo glaucoma, onde você tem uma pressão aumentada no olho e você precisa de reduzir essa pressão durante todo o tempo, senão você está refém dessa pressão alta causando dano, o que você acaba fazendo é optando por vias que têm uma meia-vida mais longa, tipo a via oral. E aí você prefere o óleo. Quando a gente está falando, por exemplo, de dor neuropática, onde você tem crises de dor aguda, a gente prefere uma via de absorção mais rápida. Aí a gente pode usar intranasal, a gente pode usar a via inalatória, através de vaporizadores, etc. e tal, apesar da Anvisa não reconhecer isso como via médica, porque não há estudo suficiente. É a forma mais antiga de ser usada. Mas, segundo a Anvisa, não há estudo suficiente para a gente liberar a forma vaporizada ou fumada com segurança sobre a via. A gente tem outras vias também, tipo inalatória, tipo retal, para quem não consegue engolir, algumas outras vias, transdérmica, em adesivos anti-inflamatórios ou em adesivos que têm absorção dos canabinoides pela pele, tá? Mas que são um pouco mais difíceis de chegarem ao Brasil ainda. Uhum. Cada uma com uma indicação específica, cada um com início de ação específico e com tempo de ação específico.
Você tinha falado também da reação de cada paciente, né? Que cada paciente vai reagir de um jeito a cada tipo e os potenciais efeitos colaterais ali. Aí eu queria que você explicasse melhor isso. Eu queria saber se os efeitos dos medicamentos à base de maconha, se eles podem ser gerenciados aí, trocar a medicação, ou se tem alguns casos específicos que não é recomendado mesmo fazer o uso do tratamento.
Alissa, tem uma diferença enorme entre a medicina canabinoide e a medicina alopática. Tá. Eu tô falando, nesse ponto eu não tô falando de todo mundo, eu tô falando de mim. Quando eu vou atender o paciente, eu gasto pelo menos uma hora na consulta com ele. Eu preciso conhecer o paciente, saber o que o paciente tem, saber o que afeta aquele paciente, saber como eu posso ajudar da melhor maneira que eu posso ajudar. Se eu chegar para uma paciente de 60 anos, que nunca fumou maconha na vida, nunca bebeu, e passar, por exemplo, THC para ela, porque segundo as pesquisas, uma dose de 10 a 15 miligramas de THC é suficiente para tirar ou para reduzir a dor dela, para aumentar o limiar de dor dela e para reduzir a dor dela, eu tenho certeza absoluta que ela vai cair, ela vai vomitar. Por quê? Porque os receptores dela são receptores virgens. Teoricamente, nunca teve um canabinoide exógeno fora, entrando naquele receptor. Então, ela tem uma hipersensibilidade muito maior a esse canabinoide. E a gente tem alguns efeitos do THC que a gente não quer, pelo menos no começo do tratamento. Então, o que eu faço? A gente pode começar com uma dose bem menor e ir adaptando a dose àquele paciente. Então, sim, tem pessoas que não vão tolerar a dose, ou pelo menos não na dose que a gente está passando, mas ela toleraria uma dose muito menor. E a gente vai acostumando o sistema endocannabinoide dela com isso. E cabe ao médico que está fazendo esse tratamento, que é um tratamento extremamente individualizado, saber conduzir isso aí da melhor forma para que a paciente possa ter o melhor efeito ou o menor efeito colateral.
Bom, agora a gente está indo para esse momento mais descontraído, que é o nosso game. A gente sempre traz um momento mais de brincar mesmo, usando o tema que a gente conversou. Então, a gente pensou em fazer uma rodada de perguntas relâmpago sobre o tema do episódio. Elas abordam esse assunto e cada pergunta você tem 40 segundos só para responder. Então, é bem fácil. Obrigado,
gente. Responsabilizo muito pelas coisas que eu não estou pensando para falar, não. Vocês tomam cuidado aí com as respostas. Vamos embora.
Tá ótimo. A primeira pergunta é: como combater o preconceito que existe sobre o uso de maconha?
Explicando de onde ele vem, explicando por que ele acontece, e mostrando para as pessoas que Do mesmo jeito que eu tenho direito a ter um chá de camomila em casa para poder tomar quando eu estiver mais estressado, como minha avó fazia, eu tenho direito a ter óleo de maconha também para usar quando eu estiver mais ansioso, quando eu não estiver dormindo bem, quando eu estiver mais estressado.
Qual é o principal benefício do canabidiol no tratamento de distúrbios neurológicos?
Eita, tem tantos. Aí vai depender da indicação, tá? Aí depende de qual distúrbio neurológico, aí depende de qual a forma de administração, aí depende de quem que é o paciente, porque é absolutamente diferente, por exemplo, eu tratar uma síndrome convulsiva numa criança do que um Parkinson ou de uma demência senil num idoso de 90 anos. E aí cada um vai ter um tratamento, cada um vai ter um acolhimento diferente, um tratamento diferente, uma dose diferente e uma medicação completamente diferente, baseado em níveis diferentes de canabinoides diferentes. Então, é muito mais complicado do que isso.
Show! E agora, só para fechar uma coisa que você já falou, mas só para te dar 40 segundos para reforçar, afinal de contas, o THC faz mal?
Faz, depende de onde você está. Se você estiver numa favela e estiver com cigarro de THC, se a polícia te pegar, vai fazer o mal demais. Eu costumo brincar que a única morte relatada por maconha até hoje era de um caminhoneiro que estava transportando um prensado, o caminhão bateu e a maconha prensou ele. Não, tanto o CBD quanto o THC não fazem mal. Na verdade, falar que não fazem mal é meio contraditório. Nem medicina, nada, nem nunca, nem sempre. Eles têm indicações precisas, assim como qualquer remédio, né? A gente está numa época de dengue aí. Não tem esse remédio contraindicado nos casos de dengue? É a mesma coisa. THC, assim como qualquer remédio, tem indicações precisas, contraindicações precisas, e você tem que saber muito bem avaliar qual delas é que você vai seguir para poder fazer isso. THC é um santo remédio, mas também pode ser um santo veneno, dependendo da dose da pessoa.
Bom, Daniel, o papo foi muito legal, acho que deu para ficar bastante coisa clara sobre o uso da maconha medicinal. E aí, para finalizar, a gente tem café com broa.
Café com broa.
Queria pedir indicação de um filme, um livro, um documentário sobre os avanços das pesquisas que envolvem aí o uso da maconha.
Oi, gente. O primeiro documentário, ou documentário que eu acho que todo mundo deveria assistir para ter uma noção do que a gente está falando, é o The Scientist. Em português, o cientista está traduzido, tem até na tradução normal dele aqui, e o The Scientist fala exatamente como é que a maconha foi descoberta. É um filme muito legal, inclusive com algumas partes de animação muito bem feitas, que falam como é que a maconha foi descoberta, quando que ela foi descoberta e o que que acontece à medida que os estudos vão passando.
Obrigada, então, Daniel, pela participação. Viu? Se quiser fazer as considerações finais, deixar a rede social, fica à vontade.
As ordens, gente, estou à disposição de vocês ou de quem tiver mais dúvidas sobre cannabis medicinal. Hoje eu estou atendendo teleconsulta, como eu falei para vocês. Minhas teleconsultas são agendadas no meu consultório. É só procurar Cardiolima no Instagram, que vão me achar lá. Tá? Uhum. Se quiserem procurar o consultório que eu atendo, é o consultório da doutora Caroline. É só ligar para lá que Caroline Bittencourt, ela é ginecologista, e eu atendo no consultório dela toda semana, tá? Rede social, pode procurar Cardiolima mesmo, que me acha lá e responde o contato, sem problema nenhum. Todo paciente meu tem meu telefone pessoal, tá? Eu já vou passar para vocês, 99830-5383. É meu telefone, qualquer dúvida que tiverem a respeito do assunto, estou à disposição na medida do meu possível para esclarecer, inclusive no meu no WhatsApp pessoal. E o telefone do consultório é 99821-8551, 2DD32 aqui em Juiz de Fora mesmo. E tem várias associações aqui em Juiz de Fora que também são, tem uma associação específica aqui, mas tem várias outras associações no país que fazem o movimento e dão direito do paciente, o direito que é garantido à saúde. Então, para quem precisar, só entrar em contato no Instagram ou entrar em contato com as associações. Cada associação tem o que precisa para poder usar. A maior dica que eu posso dar para todo mundo sobre cannabis medicinal é estudem, porque vale a pena. Tá? É um assunto que eu comecei a estudar para provar que não funciona e acabei me formando exatamente porque depois que eu comecei a estudar, eu vi que funcionava.